Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Gabi, I surrender. Jeddak.
Jeddak.
Jeddak. Tars Tarkas.
Tars Tarkas.
Captain John Carter, Virginia.
Virginia. Virginia.
No. My name is John Carter. I'm from Virginia.
Virginia.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil.
Brasil!
Começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre John Carter, a origem e o filme. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir, voltei pro Rapadura Cast depois de uma temporada no Planeta Run, onde eu cortejei a princesa Lana.
Olha só, outra pessoa que também estava em outro lugar que a gente não sabe hoje, Fábio Barreto.
Eu prometo que até o final desse podcast eu vou chorar.
Tá certo, olha só, de novo aqui no Rapadura Cast, Giovanni, o arte modelista que eu sou apaixonado.
Mas Bursum existe.
E o Bursum também.
Tá lá nos trapalhões, né?
isso vai dar merda.
Olha só, o escritor e agora editor do selo Fantasy, Rafael Dracon, seja bem-vindo ao Rapadura Cast novamente.
E aí, pessoal, hoje vamos dar a volta aqui no mundo, porque hoje a gente começa na Terra com Siqueira, a gente vai pra Marte comigo, com o Barretão e o Giovanni, e a gente vai terminar com o Jurandir na Lua.
Sensacional!
Olha só, gente, nós vamos falar aqui sobre John Carter. Se você não conhece, assim como eu também não conheço, quero conhecer a partir de agora, John Carter. Vamos falar também sobre a publicação, o primeiro livro do selo Fantasy, no qual o editor é o Rafael Dracon. Vamos falar isso nesse Rapadura Cast especial. Se prepare para ouvir da história, do começo, a origem de tudo, até o filme lançado pela Disney esse ano de 2012.
Rapadura Cast.
My dear Edgar, I remember how I used to take you on my knee and tell you wild tales which you always did me the great courtesy of believing. Now you are grown. Time and space have parted us, but I reach out across that distance to that same wide-eyed boy and ask him to believe me once more. This wild tale begins 13 years ago, in the Arizona Territory, between the Pinaleno Mountains and the backside of hell.
John Carter, eu já falo logo que a primeira vez que eu ouvi falar sobre John Carter foi dentro do cinema assistindo o trailer do filme.
Na verdade, Jurandir, você já ouviu falar de John Carter muito antes disso.
Possivelmente, Siqueira.
É que ele não lembra, Siqueira.
Você pode não ter ouvido o nome de John Carter, mas com certeza você conhecia o DNA de John Carter.
Vamos lá, por quê?
Se assistiu Avatar, tá valendo. Então, você...
Ai, vai ter confusão hoje.
Vamos lá, vamos falar sobre a origem do começo.
Ainda bem, né, Jurandir? Já pensou? Vamos falar da origem do final?
Pô, o Tarantino fala muito assim, né? Vamos falar aqui sobre John Carter. Por favor, vocês que são dotados desse conhecimento.
Nem tanto, mestre.
É legal até essa coisa do Jurandir citar o Tarantino, porque o Edgar Burroughs, quando ele criou, né, o John Carter vem da origem dos Pulp Fictions. E aí aqueles tipos de história, né, que precisavam ter um herói corajoso, ter uma gostosona pra ser salva de alguma situação completamente absurda e surreal.
Mas então, esse é o autor, o criador do John Carter?
É, porque o John Carter, a princípio, pra quem não conhece a história, o pessoal fala, pô, mas é uma história meio clichê, porque a gente já viu essa história em muitas outras, né, aventuras. Só que a questão é que a gente viu isso em muitas outras aventuras, porque eles viram em John Carter. Então não é que a história seja clichê, na verdade o cara inventou o clichê.
Basicamente, muito bem, Rafael.
Essa foi legal. Por isso que eu digo, Star Wars, Senhor dos Anéis, Super-Homem, Super-Homem muito também.
Pokémon.
Star Trek.
Tudo é, isso não, é isso aí mesmo. Então que o cara fala, pô, Aladdin, tem John Carter. Super-Homem, tem John Carter. Prince of Persia, tá, Flash Gordon, tudo tem John Carter.
E principalmente Adam Strange, que é um dos meus personagens favoritos da DC, que é uma cópia descarada de John Carter.
Com certeza. É, até na, tanto que até no Liga Extraordinária do Alan Moore, ele faz uma participação especial no volume 2.
A importância do Boros foi uma coisa que mexeu com muita gente, que foi o Tarzan, né, cara? Ninguém pode esquecer disso, né?
O que é que tem o Tarzan?
Tarzan, a ideia dele, foi a criação de Boros, cara.
Que isso, gente?
É porque quem você acha que inventou, Jurandir? O Weissmuller?
Tarzan é baseado numa história real.
vou citar só um fato histórico familiar, vamos dizer assim. Eu conheci John Carter pro meu pai, porque acho que o Barreiro deve lembrar disso. Lembra da revista Cruzeiro, Barreiro?
Claro.
Então o que acontece? Meu pai lia e tudo mais e tal, e a Cruzeiro sumiu, né? Depois, por milagre da vida, é...
Virou time.
Ai, essa foi horrível. Sério, Jurandir, para.
Aí, cara, o que aconteceu, cara? Aí vocês lembram da Ebal, acho que é uma das maiores heroínas de quadrinhos. E por oportunidade única da minha vida, meu pai comprava a revista da Ebal. Acho que alguns lembram, acho que o Thiago lembra do Sargento Rock, né, cara? Uhum. Que tinha a companhia e tal.
Sargento Rock e a companhia moleza.
É, um show de bola. E tinha também a revista do Tarzan. E vinha bem grande. Eduardo Rice Burroughs. E embaixo tinha a parte de John Carter.
Eduardo?
Só que eu nunca... Edgar. Então o que acontece, cara? Aí eu acho que o mais legal de tudo isso é que ele já fazia referência e já passava. Só que ninguém entendia, porque a história era do meio do caminho. Acho que quem lembra da Ebal, as revistas, a história tinha nem começo nem fim, já tava no meio, né?
É tipo Chaves no SBT, né? Nunca teve o primeiro episódio.
Ponto! Né? É exatamente isso, cara. Eu não sei se alguém chegou a ler. Eu não sei se eu tô tão velho assim, cara, pelo amor de Deus, mas alguém chegou a ler as revistas da Ebal aí?
Eu não. Eu sei delas,
peguei sempre ali. Morrendo de alergia. É.
Caramba, você vê que curioso? A gente já começou a falar de quadrinho logo de cara, porque é interessante pensar no Burroughs e no Joe Carter, porque ele, como o John Carter começou como folhetim, né, que eram aquelas historinhas em pedacinhos publicadas nos jornais e nas revistas, era uma coisa pré-quadrinhos. Então, até o Sicas pode elaborar um pouco mais nisso, mas a estrutura das HQs é basicamente a estrutura que o Burroughs montou pro John Carter. A boa parte da estrutura, o DNA do super-herói, ele saiu de lá. Porque o Carter nada mais é do que um super-herói da virada do século retrasado.
Total.
Né? Então, isso aqui é bacana nele, porque ele era um super-herói simples, porque o cara, ele não foi injetado com nada especial, não tinha nada químico, nada. Ele simplesmente foi para um outro lugar e a natureza dele transformou ele num super-herói. Oi, super-homem. Né?
Superman. Então... O Hulk é baseado nele?
Os não, pulos Superman dele. Superman sim.
Os pulos do Hulk?
Não. Jurandir, você tem que se lembrar o seguinte. No começo da origem do Superman, ele não voava, ele pulava.
Exatamente. Exatamente.
Ele não
exatamente
tinha capa?
John Carter. Acho que sempre teve, né?
É, sempre teve. Só que ele dava saltos, realmente, ele não sabia voar ainda, né? Não tava naquela
capaz fase... Capaz grande arranha-céus com um simples salto.
Então, pô, você pega toda a estrutura que o Burroughs criou... É o que a gente acabou aprendendo ao longo aí de décadas de admiração aos quadrinhos e aos filmes, né, ao material de heróis. Por isso que parece uma história tão batida, porque tá todo mundo pegando a estrutura clássica, tá ali. Eu acho que assim, se o Campbell definiu que a estrutura do herói é aquela aplicada em Star Wars, o que o Burroughs fez inadvertidamente foi criar a estrutura para todo o resto, sabe? Caraca. Porque ou você cai exatamente na jornada do herói do Campbell, ou você vai cair na estrutura do Burroughs, porque o herói tem que ter um problema, uma motivação, ele vai passar por aquele processo, ele vai ao submundo, ele vai sofrer, vai descobrir alguma coisa e vai sair do submundo renovado para lutar por uma nova causa. E é exatamente o roteiro do John Carter.
John Carter foi publicado realmente em partes. É o primeiro romance.
Era um folhetim.
Exatamente. seguinte. E hoje em dia, o que é que os quadrinhos fazem? Eles lançam partes pra depois compilar em um livro só. Em um trade paperback. Um trade paperback ou então em um hardcover. É exatamente isso que era feito lá no começo do século. E John Carter é um herói de 1912, gente.
Jesus!
É, tá fazendo 100 anos esse ano.
2 anos antes foi fundado o Botafogo, né?
Pô.
1910.
Você já percebeu que hoje vai ser vai ser a referência random, né? Assim, do nada.
Não, vai ser uma data, só uma referência. Pra situar as pessoas.
Mas sabe o que achei interessante aí que o Fábio falou? Na hora que tava descrevendo a história do John Carter, né? De um cara que acorda numa situação estranha e tem que se adaptar e vencer aquela situação. É interessante que ele tava falando e tava me lembrando da própria história do autor, né? Do Edgar. Porque ele antes, ele trabalhava como vendedor e como vendedor também de apontadores de lápis. Ele supervisionava as vendas. Só que o cara tinha mulher e 2 filhos, né? Já 2 bebês lá, 2 crianças, e ele não tinha como se sustentar. Aí ele parou e olhou e falou, pô, um monte de gente ganha dinheiro escrevendo essas histórias malucas, então eu vou fazer a minha também. E na época, uma das tarefas dele era supervisionar as propagandas que eram publicadas nessas revistas pulps, assim. Então ele começou a querer escrever histórias que nem aquela, tal. E ele tava meio com vergonha na época de escrever esse tipo de literatura. Aí ele adotou um pseudônimo, né? Então a história, inicialmente, ela saiu com um pseudônimo chamado Norman Bean.
Norman Bean? Caraca, já ouvi falar esse nome muitas vezes, cara.
Só que acontece que o Norman Bean foi um erro de impressão, porque era pra ser normal e não Norman. Entendeu? Norman Bean. Então, assim, eu sou um ser humano, assim, pô, normal. Assim.
É normal, exatamente.
Caraca, que fantástico.
Só que aí o negócio começou a vender pra caramba. E ele largou tudo, começou a fazer uma aventura atrás da outra, já entrou o Tarzan também na história e estourou o negócio todo. E o cara passou a viver disso, ou seja, o cara conseguiu o sonho que todo escritor hoje em dia no Brasil ainda não conseguiu, mas naquela época em 1902 ele já estava fazendo. É, largar tudo pra começar assim, escrever. Foi e venceu. Então lembra a própria coisa que o Barreto estava falando, né? Se entrar num mundo novo e tal, que você não conhece, acreditar... ganhar um nome diferente e vencer a coisa toda.
Dracon, e é engraçado que a ficção, de um certo modo, lembrou um pouco a realidade, porque no livro, o John Carter, ele é um cara rico, você começa como se fosse um diário dele, e tem um prefácio escrito pelo Edgar Rice Burroughs dizendo, não, o John Carter era um tio pra mim, gente boa, cuidava de mim e tal, e me deixou toda a fortuna dele. E, de um certo modo, isso realmente aconteceu. Esse diário ficcional que o Burroughs escreveu foi a fortuna dele.
Exato.
Mas Siqueira, o fundamental daí é entender que o fato do Burroughs ter optado por escrever o livro em primeira pessoa, uhum, de ser um diário, foi fantástico para que desse certo. Porque, vamos ver só alguns elementos sobre John Carter. É uma alegoria direta à Guerra Civil, ponto. É uma história sobre... escolher lados e, enfim, os efeitos da guerra, que é uma história que o ser humano conta desde que a gente começou a se matar, né, e não vai parar de contar, por isso que é fácil se relacionar a ela, porque o sofrimento, esse tipo de coisa, é fácil de se relacionar. Então, é uma alegoria, ele fez em primeira pessoa, e aí o que acontece? O John Carter, que era um cara revoltado, caramba, que perdeu a guerra, ou seja, ele era derrotado num aspecto, ele tem a chance... de fazer a diferença, de ser o cara mais fudido da existência em outro lugar. Que é o que todo mundo, em momento de crise, quer da vida. O cara vem pra Hollywood pra ser descoberto e virar ator famoso. O sujeito escreve um livro querendo vender 200 milhões de exemplares. Tudo que a gente faz, a gente espera por esse momento em que o que a gente acredita, o que a gente é, vai influenciar e fazer a diferença com as outras pessoas. E é exatamente o que o John Carter faz, sabe? É o que, aí falando de referência, é o que o Jake Sully faz, é o que o Luke Skywalker faz, é o que todo mundo, que o Super-Homem faz. Sabe, só pra usar as referências que a gente já usou aqui. Uhum. Porque é a história... O Dança com Lobos faz isso.
É interessante você estar falando, porque quando a gente pega as pessoas que não conhecem, assim, você vê as comparações que elas fazem, você pode até ver pela internet, né, tudo. Caraca, é He-Man em Marte. É Aladdin em Marte. Né, é Super-Homem em Marte. É tudo em Marte.
Só uma colocação. Bom, isso quando eles não reclamam, né, Rafael? É. Não, mas agora é tudo Barsoom. Barsoom. Você quer que os marcianos chamem Marte?
primeiro, vocês têm que lembrar que quando ele escreveu, que foi em 1912, ele, o país ainda estava ainda sentindo o reflexo da Guerra da Secessão, por incrível
eles
que pareça.
Eles ainda sentem.
Até, você tá aí, sabe melhor do que a gente, né, Barreto?
Porra, você não faz ideia.
Eu sei, cara, eu percebo até, por exemplo, o general ali tá na minha frente aqui, o carrinho aqui, eu vejo como é radical, entendeu? E outra, eles, um americano tem uma filosofia, que eu acho que é, de certa forma, legal, que sempre tem que ter um herói, tem que ter um fator de mudança. Tanto é que, por exemplo, as situações que sempre tem, ele cria super-heróis na situação, um bombeiro que é herói, um militar que faz alguma destacada, ou então alguém que faz besteira. Então sempre tem esse lado de herói, e é muito cobrado.
Tanto que também sempre tem que ter um vilão, né?
Exato. O americano adora antagonismo. É isso aí. Não só americano, como toda a cultura pop que existe.
O maniqueísmo é sempre necessário.
É, Thiago.
Mas é como ele se vê, né? Giovanni, acho que você tocou num ponto-chave, que é como o americano se vê. Exato. Ele se vê como agente da mudança.
É um fator de mudança. Porque, veja só, teve a Guerra da Secessão exatamente por isso, que para isso precisava ele evoluir. Teve esse processo. Só que na época que ele estava escrevendo o John Carter, vocês têm que lembrar que o americano, o país em si, ainda não era respeitado. O francês se achava dono do mundo. O inglês se achava dono do mundo, principalmente gerou a Segunda Guerra Mundial. O alemão dando porrada em todo mundo e acabou estourando a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que eu digo, exatamente por causa disso. E o americano tirou proveito disso. E levou essa cultura do herói muito forte para todo mundo. E uma das... Agora você tem que lembrar que quem estourou primeiro não foi John Carter, né? Quem estourou primeiro foi Tarzan, né? John Carter foi crescendo e tal, mas quem mais propagou foi o Tarzan, né?
Mas não é porque o John Carter era... ficção científica, por isso não era difícil a identificação na época.
Eu vejo mais como fantasia científica.
Fantasia científica.
O Carter, ele é a origem da Space Opera. Você parar pra ver? Começando as Space Operas nas Pulp Magazines. Era exatamente ali. Você tira Marte e coloca ele, sei lá, na África. Seria a mesma coisa, tirando superpoderes. A história poderia acontecer. Então, sim, era uma história local, transportada para uma outra realidade, para um outro ambiente, só isso. Então foi a base da Space Opera. Vamos parar de falar de cowboy e dos nossos soldados e vamos inventar, vamos esconder essa crítica social ou seja lá o que a gente quiser fazer, com uma roupagem espacial que todo mundo vai achar que é brincadeirinha, mas vão ler do mesmo jeito.
Ele foi o precursor do gênero mesmo, assim? O que era que tinha antes dele?
Ninguém, até então, naquela época, usando aquele passado, inclusive Júlio Verne, todos os grandes escritores, não tinham citado alguma coisa em outro planeta. Tinham chegado em um planeta, como, por exemplo, o próprio Júlio Verne falou, a Viagem à Lua. Mas você chegar e viver num planeta, até então não tinha, ninguém tinha feito isso. Tanto é que você olhar bem, a forma que ele se baseia, a forma de transporte dele de um planeta para o outro, é como se chutasse. Como se o tio Jorge não tivesse ensinado isso, né? Que o tio Jorge chuta e diz, assim acabou, né? É diferente você pegar um Júlio Verne, o Barreto sabe o que eu tô falando.
Não, é mesmo.
John Carter, no caso, o Boros, seria o Jorge Lucas. Stanley Kubrick seria o
Júlio Verne.
Júlio Verne, exatamente.
No livro ele diz, só tinha certeza que eu estava em Marte do mesmo modo que você tem a certeza que está na Terra. Aconteceu!
Te vira pra entender.
Essa é a principal diferença entre o Space Opera e a ficção científica. A ficção científica, ela prevê o uso do conhecimento científico para se extrapolar uma teoria, um elemento físico, alguma coisa que vá afetar o personagem e a história. Enquanto a Space Opera, você pode ter naves do tamanho de um F-16 com hyperdrive.
É verdade.
Então assim, a Space Opera, ela abre esse espaço para que o cerne da história seja mais importante do que os meios.
Do que as explicações, do que a
Tecnobible. Porra, os caras estão em Marte e estão usando arminha de sabe, escopeta e merda. Ué, é o que no tempo do Burroughs é o que ele imaginava como arma. Eu já achei um barato ele imaginar aquelas airships muito legais. Aquelas naves...
Isso aí que vocês estão falando, realmente, se a gente parava pra pensar naquela época, a gente não tinha história assim, em outro planeta. A gente tinha o Asimov, tinha a Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne e tal. Mas pegar um personagem assim, que você chuta tudo... Ele já tinha até testado isso com o Tarzan, né? Porque, na verdade, o Edgar nunca foi na África. E ele imaginava que aquilo lá era uma terra, né, cheia de templo perdido, criatura, um Indiana Jones da vida, assim. E Marte, ele chutou o balde de vez, e é legal isso que o Fábio tá falando, porque realmente, se a gente quiser encarar como uma ficção científica, aí tu vai querer pichar a história, falar que ridículo tal, mas vai naquela época que você não tinha nada e cria, né, com a criatividade que o cara teve, uma história dessa.
Verdade.
Então, é o mais difícil você criar hoje do que no passado. Faz Tanto sentido. É que... Porque eu tô dizendo o seguinte, então qualquer coisa que o cara chutasse, não tô falando do Boris mesmo, qualquer coisa que chutasse colava, porque era o primeiro cara. Então o que aconteceu? Quando estourou naquela 1912, também existiam vários livros, informes de outros lugares e regiões inóspitas. Então teve gente, acho que quando ele pensou aquela situação, e os primeiros trabalhos de pesquisa e imagem de Marte, então... Quando ele fez aquela ideia do trabalho que ele fez em Marte, o Boros, se você olhar bem, é exatamente o deserto de Kalahari. Quem conhece já sabe o que eu tô falando. Que tem pouca água, a situação. Então, ele viu alguma coisa. A National Geographic, quem lembra, acho que o Barreto mora nos Estados Unidos, sabe muito bem o que eu tô falando. Que inclusive faz parte, eu sou assinante há muitos anos. Já vinha bombardeando. Eles começaram praticamente no final final do século XIX, que eles começaram eficazmente com as fotos. Então, eles começaram a divulgar. Então, o cara tinha pouca informação e fez muita coisa. Por isso que chamou a atenção.
O exemplo mais clássico disso tudo é o Viagem à Lua, do Méliès. Né? Os caras vão pra Lua numa bala de canhão de terno e gravata e cartola.
Isso, é genial.
E era do caralho, caralho. O pessoal, putz, ele foi pra Lua, meu.
E o pior é a bala ser quase um quarto da Lua, né? O tamanho da bala. Não,
em proporção não existia. Com a cara assim, nhá,
nhá. Sabe quem traduziu o cara aqui no Brasil, lá na década de 30?
Quem?
Dois nomezinhos bem básicos, assim, Monteiro Lobato e Manuel Bandeira.
Caralho, ó.
Por causa do Tarzan. O Tarzan pegou muito e chamava muita atenção do Brasil. Eu lembro que meu pai falava muito, eu tô falando que meu pai sempre gostou de gibi e tal, é uma pessoa que influenciou a minha família todinha de gibis. Aí que aconteceu? Então ele era puxado por causa do Tarzan. No vácuo pro Brasil, no caso, veio John Carter. Que eu posso dizer assim com toda garantia, porque tanto é que na revista brasileira da Ebol é Tarzan e entre parênteses John Carter. Acho que, se não sei, eu acho que o Cica deve ter imagem aí.
Caramba.
É mesmo.
Bom, Giovanni, um dia o Wolverine saiu com alguém, né? Depois.
Ah, matou, Barreto, gostei!
Saiu com o Hulk, não foi?
Foi, exatamente. E depois era coadjuvante dos X-Men, e depois é que ganhou espaço.
Ah, mas agora cá entre nós, entre Tarzan e John Carter tá muito atual. Tanto é que nosso amigo James Cameron tem que pedir a benção pro Boros, né? Com toda certeza.
Ele tem, Giovanni, a grande discussão aí não é nem o fato do Cameron ter pego, não, mas sim da relevância dessa história, né? Não tô aqui querendo falar que, nossa, o filme é a primeira maravilha do universo.
Não é.
Não é isso.
Não é.
A história é interessante porque a história é muito fundamental e a gente tem que ouvir. Até lembro que a gente discutiu isso no cast do Avatar.
A grande história.
É a grande história. Ela tem que ser contada. O problema que aconteceu agora é que ficou muito perto de outros filmes que usaram a estrutura.
Verdade.
Exatamente. E o público vai chiar, cara. Porque vai ficar, tá muito parecido com coisas que eles viram há 2-3 anos. Isso é horrível.
Ele é a cópia, né?
É, mas não é nem... Vamos abrir uma exceção, Rafael, e pensar. Ok, isso é um argumento aceitável. O cara não conhece, ele vai ao cinema, ele, pô, copiou XYZ. É um argumento que dá pra aceitar. Mas o grande ponto aí é, a história em si, ela tá, ela já saturou, sabe? Isso. Ela já saturou, então não dá pra separar. Não tem como botar na cabeça do público em geral que, sim, olha, não vai lá que vai valer a pena, que essa história é importante. Ela é importante, mas o timing foi muito ruim. Então não dá pra... Eu não sei se isso é um argumento pra gente chegar e falar, pô, o público desconhece. Assim como o público desconhece quase tudo. Quantas coisas de adaptações que chegam ao cinema as pessoas não sabem que é adaptação. Sei lá, Como Treinar Seu Dragão, Shrek. São todas adaptações, o pessoal não sabe.
Verdade.
Por quê? Esses livros não chegam fortes no Brasil. Né? Eles não fazem parte da nossa... É, porque, sabe, seria o mesmo, ó. Se alguém começasse a fazer adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Ah, matou.
Aí a gente ia falar, pô, mas isso é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mostra pra um americano. Nossa, que legal. É, porque o cara não conhece a história. Exato. Então, como a gente pega a cultura daqui, o americano, o inglês, eles acabam tendo aquele passinho à frente, porque eles já leram, eles conhecem mais. O John Carter, como o Giovanni tá falando, porra, quando saía na revista Cruzeiro, a referência é muito lá atrás, depois Nebal, é só o pessoal que curte ficção mesmo, é que nem se fizer um filme de Perry Rhodan. Quem que
nossa,
vai conhecer? E Perry Rhodan é muito maior do que John Carter.
Vamos falar sobre a história do John Carter aí que a gente não falou até agora? Dracon, por favor.
Então, a história fala sobre John Carter, que ele é um veterano da Guerra Civil Americana. E aí, na história, apenas no livro, né, original, ele simplesmente acorda em Marte e não tem explicação exatamente por quê. aquilo está acontecendo. E lá está tendo outra guerra civil entre as raças, que ele acaba se envolvendo e se apaixonando por uma princesa que desperta nele, né, aquela vontade de lutar pela liberdade.
Gostosa.
Já o filme tem, ele já complementa, né, essas explicações. Existe uma motivação, existe até uma explicação para ele parar em Marte.
Que eu acho que é um ponto fraco.
Eu curti.
Sim, mas tu queria que fosse como, Siqueiro? Cara, sim, sim, Salabim, Marte.
A explicação que deram, a criação daquela outra... a mostrar aquela outra raça, pra mim enfraqueceu o filme, porque o vilão que deveria ser o vilão acabou sendo capanga.
Tu tá falando do Mark Strong? Mark Strong tá falando?
Turns.
Turns, exatamente.
Os Turns. Sacerdotes. Sicas, eu vou um pouco ao contrário, porque o que acontece? Até pelo fato da história já ser bastante... abatida e tal, essa coisa toda que a gente está falando, essa criação desse grupo que teoricamente dita o destino de vários mundos, fortaleceu John Carter para mim, o personagem. Por que que aconteceu? Além de estar lutando pela maravilhosa princesa que ele conhece, que aliás, onde aquela mulher estava escondida até hoje?
Na cama do Hugh Jackman no X-Men Origins.
Então, além de ter essa motivação, o filme inteiro acaba, vai um pouco além da alegoria da Guerra Civil e se transforma numa luta pelo livre-arbítrio, sabe? Sim. Sai um pouco só de ser da coisa. John Carter quer salvar o reino da princesa linda e maravilhosa para se dar bem e quer encontrar um lugar onde ele faz diferença. Ele faz tudo isso. Só que com essa outra raça, eu vejo a história ficando mais forte, porque ele faz tudo isso e, além de tudo, ele luta contra a inevitabilidade do destino que alguém decidiu pra ele, sabe? Ele é o dono do destino dele e o que ele fizer vai efetivamente mudar a história dele, que é o que todo mundo quer fazer, como a gente já comentou, quer fazer com a própria vida.
Eu concordo contigo em partes. O problema é, se trata de um filme de 2 horas e meia que já fica bastante embolado. Eu tô falando do ponto de vista cinematográfico, não do ponto de vista literário. Na literatura, isso poderia ter sido feito sem grandes problemas. Agora, no cinema, isso complica porque você já tem a guerra civil, aliás, já tem o conflito entre os Trucks. Você já tem o conflito entre as duas grandes civilizações. Você já tem um conquistador querendo dominar toda Barsoom e basicamente destruindo o planeta. Você junta isso tudo e ainda acrescenta esse conflito pelo livre-arbítrio, você basicamente joga muitas tramas muito pesadas ao mesmo tempo, o que vai complicar aí muito na ilha de edição. E foi o que aconteceu.
Eu não vi isso sequer de verdade. Não me incomodou em absoluto.
Eu acho que o tempo requer isso. Vou explicar por que eu tô dizendo isso. Vou fazer uma comparação bem idiota. Barreto é pai como eu, tá? Uhum. O nível de entrada de informações que a minha filha tem hoje é pelo menos umas 4 vezes maior do que eu ou talvez o Barreto recebia no passado.
Nossa, umas 10 vezes, mano.
Conta 10 vezes, pronto. Então o que acontece, Thiago? Quando você começa a jogar essa quantidade de informação, talvez se a gente ficasse numa linha só, por exemplo, como era o Kubrick, fica enfadonho o filme. Fica chato. Então,
exatamente.
Então eu acho que o que acontece? Eu acho que quando o cara chega, joga essa quantidade de informação, Thiago, pra gente que começa a ficar criterioso no detalhe, lembra que até eu e você tá até brincando, né? Pô, será que a gente tá ficando muito exigente? Talvez seja exigente, porque como a gente adora ficção e gosta das coisas todas, então quando você começa a jogar essa gama de informações, eu te garanto que minha filha vai absorver muito bem o filme, porque ela vai entender, tá entendendo, cara? Porque ela tá acostumada a receber essa quantidade de inputs, tá joia? Talvez a gente que queira um pouco mais polido, mais um negócio mais bem acabado e tal, cá entre nós, o filme é tipo aquele, como é que eu posso fazer a comparação? Promete, vai levantar voo, o negócio é bom, vai chegar lá, mas de repente dá aquela parada, dá uma frustrada, não tanto pra mim, que eu acho que eu não liguei o criterômico, lembra que eu te falei isso no final do filme? Eu fui curtir, eu acho que o ponto mais importante do Carlos é o seguinte, ele tem que se preocupar pra atender um público como o nosso, mas também que tem que formar fãs para talvez uma possível franquia.
Até porque o filme, esse primeiro filme, né, da Disney, ele é baseado no primeiro livro e um pouco do segundo livro, né, que é Uma Princesa Marte e os Deuses de Marte, né? E essa série toda que a gente fala, né, Barson, que é Marte, né, como eles chamam Marte, né, lá, aliás, eu não sei se é a gente que tá certo ou eles que estão errados, né.
Não, acho bom.
só se o cara esteve lá e a gente não tá sabendo.
Ué, mas é que nem no Thor, né, o Thor não explica pra, pra Natalie Portman que é...
A existência de vários mundos, a árvore,
dos Midgard, como você sabe melhor os nomes, Sikas, como é que
Asgard,
é o nome do...
Asgard, Midgard,
Jotunheim. Onde estão os gigantes? Jotunheim, né? É. Jotunheim, Midgar, quer dizer, cada mitologia, cada povo tem um nome, não adianta a gente ficar querendo... Você é da Terra? Como é que eles iam saber, na boa?
Quem é da Terra?
Não, é quando a gente fala que é de Fortaleza e diz que a gente é da Bahia, entendeu? É mesmo?
Nossa, essa foi funda.
Mas, Barreto, só uma pergunta. Tu não achou que o personagem do Sabten, que é o Dominic West, que deveria ser o grande conquistador, ele foi subutilizado?
É, ele virou um Muppet, né? Ele.
Exato. Ele é um Muppet, mas é exatamente aí que eu falo, Sicas. O Mark Strong... Ele se transformou num vilão muito mais difícil de se derrubar, ou muito mais esperto do que um tapado que tem um exército na frente. Porque qual que é a luta ali? É uma nação extremamente científica e avançada tecnologicamente contra uma nação guerreira,
Bárbara,
cuja própria existência significa que a cidade vai destruindo o planeta conforme ela anda.
Exatamente, sem falar que o John Carter, ele sai de uma guerra civil pra entrar em outra, né? Ele chega numa guerra civil eminente, né? Lá tá acontecendo.
Não, já tá acontecendo, é iminente, já está acontecendo. É.
Então, Sicas, eu acredito que a existência dos Terns, lá do sacerdote e tal, eles mudaram um pouquinho a dinâmica, porque você sai daquele dualismo óbvio que já tava descrito, joga uma terceira facção ali que não liga pra ninguém... E que eventualmente vai chegar na Terra.
Sim.
Não, já eventualmente não, já estava atuando na Terra.
Então, mas que eventualmente vai mexer seus pauzinhos para acabar, para destruir o planeta. Então, eu acho que levantou um pouco a barra aí, levantou um pouco as razões pro Carter lutar. Se fica só naquela briguinha, ele tá escolhendo um lado, sabe? Eu sei lá, novamente.
Não é escolhendo um lado. Como você disse, Barreto, a própria existência de Zodenga é uma cidade predadora, uma cidade que, quando vai avançando, vai destruindo tudo.
Eu concordo com isso que o Fábio tá falando, principalmente com o que o Giovanni falou, que eu sabia o caminho que essa adaptação ia tomar, porque eu tinha recebido da Disney antes a adaptação de John Carter, né?
Que maravilha, Dracon. Dracon, inclusive, você pode fazer um parênteses e falar disso, né?
É tanto que nós estamos publicando agora essa adaptação, né? Porque o John Carter, ele não é uma adaptação de uma princesa de Marte, exatamente. Sim. Ele utiliza uma princesa de Marte como base. Só que ele também utiliza elementos dos outros 11 romances para fazer o John Carter, ali, aquela obra. E quando eu vi a forma como eles estavam adaptando ali a coisa, pelo menos no livro, que o livro a gente é muito dinâmico, né? A gente vira as páginas mesmo. Logo de cara, aquela coisa do autor-personagem, aquela metalinguagem que eu achei fantástico, a forma como eles utilizaram. E aí eu senti exatamente isso que o Giovanni falou. Que as cenas de luta no original da Princesa de Marte, por exemplo, elas são um pouco descritivas ou até emocionantes perto das de hoje. Hoje a gente lê George Martin, lê Cornwell, né? Lê Tolkien. Uhum. E naquela época era maravilhoso. Só que hoje existe uma evolução daquela técnica. E aí eu vi que eles tiveram já essa preocupação. Além disso, o romance no livro original não tem a pegada, né? Que hoje em dia os romances têm... Exatamente nesse sentido.
A velocidade, né? O papum, né?
É isso, aquele papum de dela sentir, né? Ó, o meu macho chegando aqui.
Eita! Aquele jazão, eu preciso, deixa eu protegê-la. E ela, pá!
Tarou-se! Aquela com aqueles olhos azuis maravilhosos, Jesus!
Então, essa versão John Carter que a Disney, né, enviou pra gente, ela tinha isso, e eu senti exatamente isso que o Giovanni falou também, da preocupação de, cara, tem uma nova geração aqui, que pensa muito rápido, faz muita coisa ao mesmo tempo e tem muito acesso à informação, e ela vai ficar entediada se eu não souber falar com ela. Então, tem esses elementos de a cada 3 páginas, a cada 4 páginas, tem alguma coisa nova que te faz querer saber o que vai acontecer. Tem uma hora que o John Carter faz uma coisa idiota e você fica com raiva e vai virando e vai querendo saber como vai acabar. Essa preocupação eu achei muito interessante. Isso eu acho um ponto muito legal. Outra coisa legal do filme, que eu achei que é algo que eu conversei com o Barreto por Twitter até, que é baseado no comentário que ele tinha feito, de que ele traz a sensação que a gente tinha assistindo aqueles filmes de aventura da década de 80, 90.
Matinê. E ele é.
Isso,
ele
é. Tipo, lembra de Guerreiros de Fogo, Crepúsculo de Aço, Feitiço de Áquila, Mad Max, o Willow. Nossa. Ele traz essa sensação, você vê que o cara fez uma homenagem. E filmes que, inclusive, como a gente conversou no início, nasceram também porque John Carter existiu na vida dos criadores, sabe?
Verdade.
pra mim, as minhas cenas favoritas são aquelas que tem duas embarcações que navegam na luz, que eu achei um conceito fascinante. Batalhando, e guerreiros de uma pulam pra outra, como se fosse uma batalha de piratas.
Sim, eu fiquei vendo ali,
porra, Capitão Blood aí, cara.
Isso até inspira aquela frase, mas peraí, os navios no seu planeta não voam? Eles andam na água? Ah, isso é coisa de louco. Bom, cada um na sua, né?
Exatamente.
Como Marte tem muito mais terra do que água, tô dizendo, naquele universo, seria óbvio, entendeu, que as naves voassem, certo? Da mesma forma, porque a água, tanto é que o local mais sagrado que tem é exatamente dentro de uma região de um istmo de uma água. É uma coisa extremamente, assim, idolatrada, porque a água é vida. Todo mundo tem essa correlação com a água, é muito forte. Então, é por isso que tem essa parte da correlação. Agora, uma referência que o Thiago falou que eu queria citar é o seguinte. Gente, não esquecer que John Carter é Flash Gordon. John Carter é Indiana Jones. John Carter tem Star Wars. Então, cara, o cara, quando o Boros bolou na cabeça dele, cara, tem outras pessoas que pessoas lembram. Alan Quarto, aqui do antigo, não, essa bagunça que teve. O trabalho que foi feito pela Disney o que muito bem explanado pelo Rafael, cara, é o seguinte. O filme não seria legal se fosse pra mim e pra Thiago, cara. Eu assisti com o Thiago. Seria um pé no saco, porque a gente queria tudo de bom e ao mesmo tempo não seria legal. Então o cara tem que... Imagina o trabalho de concepção. Eu tenho uma coisa excelente aqui, extremamente batida. A gente tem que fazer uma forma que seja interessante para um grupo, um formador de opinião, que somos nós hoje, e aqueles futuros formadores de opinião em que o Rafael tá investindo agora. Entendeu, cara? Então imagina esse trabalho de energia. Thiago, eu sei que você ficou chateado com aquela forma de teletransporte, mas eu acho que é uma forma mais correta e lógica que existe hoje pra se colocar pra uma forma rápida. Tu imagina como é que tu explicar o cara pegar um foguete, carregar 3 mil quilômetros, sei lá, 3 milhões de quilômetros, não tem.
No livro, acontece, pá, eu tô aqui na Terra e depois sou em Marte. Não explica, ele não
sabe o trabalho de explicar. Vamos fazer aquela comparação, Borges, tio Jorge, Borges, tio Jorge, entendeu? O cara chuta e vai, cara.
Tio Jorge...
É o melhor apelido que teve. Chute, vai, cara.
Fui assistir sozinho. Eu acho que tem determinados filmes que é bom você assistir sozinho. Porque se eu assistisse com o Siqueira ia poluir minha mente.
Ah, obrigado,
Felipe. Porque o Siqueira, toda hora que ele se... Porque ele se incomoda com alguma coisa. Não, isso não pode ter acontecido. Exato. Né? E foi interessante porque... Como eu não conheci o original, eu tive toda essa sensação que vocês comentaram, cara. Que vocês acharam que o público... Não deve ter gostado inicialmente por causa disso, porque pensa que é uma cópia descarada de, por exemplo, Avatar. O final é idêntico ao Avatar, cara. Idêntico.
Até pintam ele de azul, Júlio.
Exatamente.
É igualzinho a cena. Lutar, eu sou um de vocês. Sério, não, mano?
E outra, eu vi, pelo menos a Disney conseguiu finalmente num filme de aventura, de ação e tudo. Colocar sangue, porque o sangue é azul e não incomoda, né, cara? Então vamos colocar sangue pra caramba aí, à vontade, né? Eu tinha que considerar na minha cabeça, quando eu fui assistir, não, isso é um começo de uma série, eles vão querer fazer mais. Só que eu vi que deu tão pouco dinheiro esse filme que eu pensei assim, pô, não vai sair desse um, sabe? Não vai sair do John Carter.
Pensa o seguinte, Jurandir. Primeiro que teve uma campanha sem precedentes,
sim,
contrária ao filme. Eu nunca vi isso.
Verdade.
A imprensa americana resolveu fazer com que as pessoas não fossem ao cinema.
Transformaram o John Carter no Waterworld, né?
Não, ridículo. Sim, achei isso uma coisa absurda. Enfim, são razões econômicas, políticas, lá, mas a galera, né? Pau! Tanto que o Andrew Stanton, o diretor, tava fulo no Twitter, agradecendo, obrigado a quem não caiu na campanha boba e foi ver o filme.
Sim, o Andrew Stanton, o seu primeiro filme live action, diretor de Huawei.
Eu não tô defendendo, não tenho razão nenhuma pra defender o John Carter. Nenhuma. Tô olhando o fato. Qual a razão que esse filme especificamente tem que se pagar em um fim de semana?
Tem o merchandising, tem o que vai vender em DVD, tem o que vai vender em Blu-ray, tem o que vai vender em pay-per-view, direitos pra TV.
Vai
tem
fazer dinheiro.
Depois, gente.
Porque o orçamento desse filme é grandioso. 250 milhões não é brincadeira, não, cara.
É grandioso, mas você viu o que eles fizeram, Júlio? E é isso uma coisa que eu escrevi até na matéria que eu fiz lá no Brains. E até acho que o Rafael chegou a ler. Porra, eu sabendo tudo que você falou, Jurandir, eu tava morrendo de medo. Eu conheço a história, eu li alguns dos livros, eu sei que vai me incomodar o tempo inteiro de ser chupinhação. Então eu já fui blindado pra isso. Falei, não vou deixar acontecer. Aliás, eu via coisa de Avatar e começava a rir. Né, em vez de ficar puto. Eu fui o anti-Siqueira. Ah, vou me divertir, porque parece Avatar.
Ok.
Aí, o que aconteceu? Eu achei que a direção de arte e o trabalho visual que eles fizeram foi tão lindo, ficou tão do caralho ver aquele
Marte. Arte book da prateleira.
Que, cara, não, eu não saí do filme. Se eles dessem uma escorregadinha à la George Lucas...
Eu teria odiado o John Carter.
Eu comprei mais os aliens mesmo, o Tastarkas lá, os...
Uh-huh.
Eu comprei Turks. Mais eles, que são todos computação gráfica, do que propriamente os humanoides vermelhos e azuis, entendeu?
É, e você viu o que é legal? Os atores mais famosos do elenco são os alienígenas.
Exato, o William Dafoe,
né? Que é o Dafoe e a Samantha Morton.
Exato.
Aliás, o William Dafoe tá sensacional no filme,
tá,
viu?
Tá foda. Tastarkas tá demais. Eu acho que o melhor personagem do filme é ele.
Olha, o momento ápice do filme é aquele tapa na cabeça de um Carter, cara.
Pariu, porra! Puf, pedala, Robin!
Mas assim como o anão roubou a cena do Guerra dos Tronos, o cachorro roubou a cena no John Carter. Nossa,
que velocidade, lindo. Jesus.
Cara, eu adorei. A cena de apresentação do cachorro, eu gargalhei tanto.
Cara, só eu gostei muito do cachorro, apesar de ele estar no livro e ser mais ou menos daquele jeito.
Inicialmente, eu não consegui comprar aqueles pulos do John Carter. Ali, ele tentando aprender a pular e tudo, eu achei, ixi, tá meio estranho isso, né? Depois eu... Ficou bem natural pra mim, entendeu? Ficou assim, não, ele é assim mesmo, então ele faz isso.
E esses pulos são no livro. Tem essa passagem no livro dele tentando, reaprendendo a andar.
E outra coisa, viu? O foda dele ir sozinho. Mas é um problema divino, né, cara? Eu tô sozinho aqui, vou pra cima de todo mundo e pulo em cima. Isso é muito fácil, isso é muito...
Melhor cena do filme pra mim, essa cena.
Ele sozinho contra todos, né?
Foda. E a trilha sonora do Michael Giacchino naquela hora, puta que pariu,
Michael Giacchino, gênio.
Cara, primeiro, foi ali, foi a única conotação científica que teve que realmente a gravidade de Marte é menor que a da Terra. Então, automaticamente, pra quem estudou um pouquinho de física, sabe que o equilíbrio atômico dele é diferente de qualquer coisa que tiver lá dentro do planeta. Já começa por aí, tá? Então, por isso que ele tem a possibilidade de pular. E segundo, aquela situação de guerra que ele passou lá, que enfrentou todo mundo, o cara é um capitão confederado.
Verdade, ele não é o Zé Mané que apareceu lá.
Não é, cara. O cara
não é o menino de Nárnia, entendeu?
Que não,
dois dias exatamente. Depois já está empunhando uma espada e brigando com todo mundo.
Pra quem sabe, quem conhece a história da Guerra da Secessão, um oficial era formado na guerra.
Faca na caveira, tapa na cara, faca na porta.
Então o que acontece? Tem quem chega assim e fala, eu tô falando que como ex-militar eu posso dizer com toda categoria. Então, aquela história ali que tem alguém que pode achar exagerado, mas quem for um pouco, tem algum pouco de noção de combate, ele tava ali porque deve ali ia morrer, cara. Ele foi pro zero, cara. Quando o Sicas falou dos navios que começaram a fazer o combate, quando ele estuda uma parte da história naval, os navios de combate até o século, começo do século 20, era de abordagem, meu. Era navio
era tudo remi, cara...
Exatamente, tinha que entrar lá no peito. O que acabou com essa história foi na Batalha da Manchúria com os japoneses, que começaram a trazer os grandes encouraçados. Então, até no começo do século, final do século 19, ainda era tapa na cara e tiro no pé, cara. Então o cara tinha
que... né, Giovanni, me corrija se eu estiver errado, mas se assistiu o Master and Commander lá do amigo
Russell Crowe.
Mestre dos Mares.
Exato.
Metade da tripulação dos navios da Marinha Imperial Britânica eram de fuzileiros, eram os caras que iam atirar nos caras do outro navio e abordar.
Exatamente. E eles aprendiam alguns... O que acontece? Boa parte da turma aprendia, porque, na verdade, o navio de madeira, ele tem que ter a turma dos fuzileiros, tem que ter a quem vai conduzir a navegação, que é a parte importantíssima. Tanto é que o mais importante do navio não é o comandante, é o navegador, tá? Isso na época da navegação. E, principalmente, a turma de marcenaria, a turma que batia, os carpinteiros, pô. Então tinha essa competição.
Porque, diferente do Luke, do Neo, por exemplo, ele já era um homem formado. Ele não era um moleque descobrindo a vida, não. Ele era um cara procurando uma razão. Só que ele já era um cara criado na porrada e que sabia fazer o que ele tava fazendo. Então não me incomodou isso também, não, porque toda aquela cena... com o Bryan Cranston, aquele pessoal no começo do filme, com a cavalaria, que aliás é a única cena em que o 3D valeu a pena, que eu, na minha opinião, foi pra mostrar que ele era, sabe, que ele era badass, que ele ia bater em todo mundo, que o cara podia ser um herói, que ele era capaz de fazer tudo que ele vai fazer no resto do filme. É só pra isso que aquela cena serve.
E foi uma jogada do Stanton que eu achei habilidosíssima, porque no livro, o Powell é um companheiro de prospecção dele que é morto por índios.
O Giovanni falou sobre que o navegador é muito mais importante que o capitão. A gente vê um exemplo disso no próprio anime One Piece, né? Que a Nami lá manda e o Luffy chora, né? O Luffy é o capitão e a Nami é a navegadora, manda e tudo.
Mas isso que o Giovanni tava falando é algo que eu também tinha sentido quando eu li a obra John Carter, né? Quando a Disney enviou pra gente. que o personagem, ele tinha essa motivação, essa raiva, isso que o Barreto falou, dele querer ter o direito a ter um livre-arbítrio, de fazer arrumar uma motivação nesse sentido, muito mais forte nessa versão, que eles se preocuparam com isso, de tornar o personagem mais crível nesse sentido. Porque no romance original, lá no início, ele acorda simplesmente, mas a gente não sabe direito quem é aquele cara também. É meio Luke e companhia, apesar dele não ser o personagem newbie, parece que ele é, que ele tá ali começando. Uhum. Nesse John Carter, não, a gente já pega um oficial realmente, alguém mais experiente, mais forte, mais raivoso, e que precisa dosar aquilo e aprender né, quais as melhores opções que ele tem de escolher nesse sentido.
Rafael, foi a mesma decisão que o Cameron tomou de colocar o Jake Sully como um militar.
Jarhead.
Sim.
É, um cara experiente, enfim, que ia saber o que fazer se tivesse a oportunidade de demonstrar seu valor, né?
Agora, Rafael, eu só discordo contigo quando tu fala do romance original de John Carter, porque logo no prefácio, logo no prólogo, o Burroughs trata de estabelecer ele como um cavaleiro sulista, como um bom guerreiro. Ele não coloca as proezas bélicas dele em primeiro plano, mas elas estão lá.
Em momento algum você percebe se o cara foi um herói de guerra. O cara pode ter sido um filho da puta. Pode ter sido um cara que rebentou, detonou muita gente e agora tá se redimindo em Marte, entendeu? É outra coisa que eu também observei.
Mas Giovanni, mas na hora que começa a mostrar aqueles flashes da história da família, você já sabe onde vai parar.
Verdade, é.
É, ele era um homem de família e ele perdeu a família na guerra.
Caralho, então... que história é foda, né?
Não, deixa eu explicar. O que eu quero explicar? Quando eu digo escroto, eu digo o seguinte. Vou ver se tu entende. Quando você tem uma missão, independente que seu comandante ou dá, você tem que concluir. Mesmo que você faça latrocínios, assassinatos...
Missão dada é missão cumprida, né, meu filho?
Cumprida, exatamente. Sim.
Mas se ele era um homem de princípios ou se ele matou criancinha, é isso que você quer dizer?
Exatamente. Eu tô dizendo
coisa que a gente viu lá no Último Samurai com o Tom Cruise.
Exatamente. Ele era do Custer, que o americano a hoje reconhece que fez merda. A hoje. Quase 200 anos depois.
É, mas aí pensando em questões do roteiro e como eles trabalharam a história, pelo fato de não contar nada disso e só mostrar o lado da família, é que nem o Daniel Craig no Cowboys and Aliens. Tadã, outra referência.
Porra, gostei.
Ele pode ser o que for, mas tudo que guiava o norte dele foi o que aconteceu com a mulher.
Vocês que já conheciam a história antes, vocês imaginavam o Telo Kitchey como sendo o John Carter?
Tá aí, não.
Ninguém imagina.
Acho que é porque também é um ator novo, né? Você não consegue imaginar. Ele é meio molecão ainda, né? Apesar dessa cara de velho dele.
Ele tá mais ou menos ali. Ele não é tão menino, mas também nem tão velho. Porque você, por exemplo, quando você pega aquele comandante lá do Avatar, você dá pra ver que aquele ali é um coronel
de longa data.
Verdade. Entendeu? É. Já que é o seguinte, o capitão é um. Como é que eu posso dizer assim? O capitão é o cara que é o que o coronel manda fazer e ele executa sem pensar. Ele só protege a tropa e executa a missão. Então tem que ser, nem pode ser muito velho nem muito novo, porque muito novo faz merda. E muito velho faz ação.
É, eu gosto muito do ator, porque eu sou fã da série Friday Night Lights, né? Que ele fazia o Tim Rings, a série não existe mais. Mas eu gosto muito e ele. Acho que ele é tipo o Sam Worthington toda vez, né? Porque ele tá no John Carter, tá no. É o protagonista do Battleship, é o protagonista do Savages lá do Oliver Stone. É, vai estar no Lone Survival lá do Peter Berg. Então ele é um cara que vai aparecer em vários.
Ele some por 3 anos.
Né? Até fazer outro projeto grande, né?
É que nem agora. O Mark Strong já deu no saco como vilão.
Chega,
cara.
Né?
Pô, não, um vilão não, cara, ou então um personagem de moral dúbia, né?
Não, mas cara. Puta merda.
Mas é o seguinte, é aquela velha história. Eu preciso de alguém. É o famoso, porra. Quem é que te tem? É esse cara. É o jeito, cara. Porque quando você precisa de uma pessoa que tenha a capacidade de fazer a postura dele, que lembra muitos vilões.
Verdade, é total.
Lembra muitos vilões. Então o cara trabalha pra isso, cara. Acho legal que você... Sabe o que ele me lembra? Ele lembra, por exemplo, aquela turma do... Caramba, cara. Recente agora, que foi baseado em Philip K. Dick, com aquele pessoal que fica movimentando com o chapéu, cara.
Acho que Agência do Destino. E é uma referência braba aí.
Não, e é engraçado isso, porque ele foi realmente... O vilão dos últimos 5 anos foi ele, né, cara? O vilão do Lanterna Verde, vilão do Sherlock Holmes, vilão do Kick-Ass e a Lynn Collins.
Nossa, a princesa de Gambit comeu a mulher do Wolverine.
Barra, que fantástico.
Eita, que misturada da porra.
Eles aqui trabalharam juntos no X-Men Origins, né? O Taylor e a Lynn, né? Uh-huh. Ela foi a Silver Fox, a mulher morta do Wolverine. E ele foi o Gambit.
Eu me apaixonei por ela.
Ela é linda, né,
eu cara? Eu não sei, Jesus. Alguém, algum dos chatos internéticos falando bobagem. É, mas eles usam espada. Você quer o quê, amigo? Uma arma catalisadora de átomos isso, que explode o dedinho do pé?
E você falou uma coisa que eu achei legal. Não, o cara usou, tá usando espada, cara. Sabe qual é o problema? É o mesmo problema que eu tenho, por exemplo, na vida profissional. Quando criaram o tal do e-mail, tá? E da mesma forma que existe Twitter e Facebook, acho que todo mundo tem capacidade pra escrever, cara, e manda brasa. Quando a gente fazia um relatório e tinha que ir pra máquina de escrever, eu ainda peguei esse comecinho ainda que você tinha que pensar.
Eu aprendi a datilografar.
Pronto, eu também fui. Então o que acontece? Você tinha que pensar, você lembra muito bem, né, Barreto? Você tinha que pensar, tinha que ter padrão e tudo mais pra montar. Hoje não, o cara vai pra frente, escreve o que pensa e fala. Poxa, tu vê um trabalho de desenvoltura de um livro, não tô defendendo o filme também não, que o filme tem seus erros também. Pra trazer uma pouca de lógica, tem um tipo de arma de fogo, tem uma preocupação, tem uma arma baseada em rio, mas porra, as espadas eram muito bonitas, cara, eram muito bem boladas, eu achei legal. Agora o cara quer um laser que nem Star Wars, cara, putz, cara.
Aquele menininho que pega o livro é o autor do livro, né?
O Edgar Rice Burroughs.
É ele, isso.
E é com esse nome, né? É com esse nome mesmo, o Edgar Burroughs, né?
Pra ter essa coisa da metalinguagem, né?
Ah, isso é fantástico. É. Agora eu entendo a história realmente que é o Edgar que escreveu a primeira lá em 1912, aquele livro lá e que todo mundo leu. E no filme é como se ele vai apresentar a história pra gente como se fosse no livro mesmo, né?
Isso, é por isso que quando eu recebi esse original da Disney e que logo de cara a gente via isso, essa ele contando esse negócio, eu achei fantástico essa ideia dos caras.
Legal, legal. Porra, gostei.
No livro, o prefácio é escrito pelo próprio Edgar Rice Burroughs como se ele tivesse recebido aquele diário do tio dele.
Fantástico.
É fácil você se identificar porque é real. Isso aconteceu com a minha família e eu vou compartilhar isso com você agora.
E ele até fala, né? Ele até fala lá no prefácio, ele fala assim, olha, tu lembra daquelas historinhas que eu contava pra você e tudo? Essa é mais uma delas. Você acredita se você quiser. Eu torço que você acredite. Mas é uma dessas histórias, entendeu?
Do momento que ele voltou pra Terra, pegou aquele ouro pra ficar milionário e chegou até aquele momento do final do livro... Ipa, já tá soltando spoiler, mas seja o que Deus quiser. Então o que acontece? Ali foram 10 anos de vida, cara. 10 anos de instante. 10 anos de busca de informações. Você pode. E outra coisa que correlaciona o que Barreto falou muito bem desses novos inimigos, ou novos vilões, com estilo, vamos dizer assim. Ele foi Maia, Egito, ele foi no Azteca. Você vê quando tá passando a parte dos créditos lá, você vê todos aqueles. Aquele estilo de sistema em aranha que você chama, né? Que você bota um ponto no outro e puxa um fio de linha no sistema em aranha. Você faz uma teia para saber para onde vai o caminho, né? Então, quando ele monta ali, você pode ver que ele vai fazendo uma pesquisa geral para encontrar a forma de voltar, cara.
Verdade.
Quer dizer, então, o filme tem uma. Vou dizer assim, a turma que trabalhou nesse filme, com toda sinceridade, por mais que a gente ache algumas falhas ou não, tiveram uma preocupação de mostrar alguns detalhes que só eu talvez eu possa até estar exagerando. Talvez no futuro é que vão perceber. E tiveram um trabalho de preocupação muito grande.
Olha, meu grande ponto de comparação com esse filme foi as cagadas que o tio Jorge, como o Giovanni chama, fez com o episódio 1 e 2, por exemplo. A arena de Geonosis é a arena de
Marte. Puta que pariu, meu Deus do céu!
Idêntica com os pires e escarrada.
É idêntico com tudo. Agora, aí é que vem a diferença. Né, as lutas, aquele monte de Jedi vamos botar pra quebrar contra os bichinhos alados e os Jedi tomando porrada... É aquele negócio que o George Lucas botava dois Jedi, duas ou três pessoas lutando no fundo, e eles ficavam, levantava a espada, baixava a espada. Uma luta super chata e não sei o quê. O trabalho visual que o Stanton coordenou foi tão interessante para que, durante as lutas, nada soasse falso, e tudo fosse acontecendo dentro da realidade proposta por ele, que isso se tornou uma força. E eu fiquei esperando, por favor, não erra, não erra, não erra, não erra. Ele não errou. Tudo, aqueles gorilas gigantes que ele coloca, que aliás eu achei muito ridículo, a campanha de marketing inteira, ser em cima de posters com dois personagens que aparecem em 3 minutos.
Então você concorda comigo que a sensação que dá, né, do John Carter é que ele, o filme, né, essa versão, ele acertou onde a sequência inicial que veio depois do Guerra nas Estrelas falhou. Na então, sensação, nessa coisa do clímax, né? Ele teve os acertos que faltaram, né? Na nova visão do George Lucas, né? Quando ele foi contar o prelúdio do negócio.
A nova versão copiada. Aí, nova falta de visão do George Lucas.
Isso, é isso aí.
Versão copiada antiga.
É uma coisa à parte aquilo, não é o original.
Não, não é. E assim, depois, acho que tem dois momentos, tem duas coisas que me fazem realmente gostar e querer retornar a ver o John Carter. E assim, novamente, não é puxação de saco. Se vocês quiserem falar de erro, a gente fala de erro, tem um monte lá. Mas eu chorei naquela cena em que o Carter tá lutando com... Tem uma cena grandiosa dele lutando com meio mundo sozinho e vai fazendo um intercut entre ele e o passado dele. Eu chorei.
É uma das melhores cenas que eu já vi até. Aquilo.
É fantástico.
É bonita mesmo, assim, tá, a cena perfeito, bonita.
A trilha do Giacchino cravada, assim, tudo. Não tem um erro naquele negócio. Perfeito, construção, tudo. Roteiro, execução, tava tudo fantástico. E o fato de eu querer saber mais sobre Marte, sobre Barsoom. Isso é uma coisa que falta. Do mesmo jeito que eu quero saber mais sobre Pandora, eu quero saber muito mais sobre Barsoom, porque eu entrei naquele mundo e eu curti. Porque, cara, ficou tão... Eu senti tão natural o que acontecia ali que eu falei, eu quero ficar nesse mundo. Tanto que o Sikas fala um filme de 2 horas e meia, não sei o quê. Por mim, Sikas, podia... É que nem virou a Terra-média pra mim. Podia ter 5 horas, cara. Eu ficava ali.
Então, uma das coisas legais que o Coragem Militar faz, que nosso país, infelizmente, não faz, era pegar a gente como novos e entrar em contato com os veteranos de guerra da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, tinha o dia dos pracinhas, que você vê aqueles coroas, uns deficientes, cegos, machucados, que combateram lá na Itália, em Montese. Então, o que acontece? A gente teve a oportunidade de trabalhar com ele já era capitão, né? Aposentado, que ele participou do combate com o Sargento Wolff, que foi uma Segunda Guerra Mundial, que muita gente lembra. Só que o que aconteceu? Eram 3 caras contra 75 alemães armados com MG-30 contra eles. E os caras conseguiram enfrentar com aquela arma, a carabina que o americano tinha. Conseguiram não só pegar, como matar os caras. Sabe o que ele mais falava pra gente? Que eu até hoje... Gente, eu tô com mais de 40 anos. Eu vi isso quando tinha 200 ou 13 anos. Ele falava o seguinte, eu só lembrava da minha família. Eu tô falando até, inclusive, emocionado agora. Porque, então, quando o pessoal acha que é piegas aquela situação de combate, e eu lembro dessas coisas que eu já passei na minha vida, cara, e eu concordo plenamente com o Barreto, tem que lembrar que teve gente que passou na combate. Quando você tá combatendo e matando, você ou lutando, sei lá o que for, o que passa na sua cabeça, muitas vezes, você... É meu lar, a minha vida, o que foi que aconteceu no passado. Então, quem entende um pouco de combate, aquilo que tá passando com o John Carter tem lógica. O diretor teve um trabalho de fazer uma correlação que pode parecer até piegas, mas quando você tá com um monte de gente vindo na sua direção e você tem que defender a vida, a única força que você tem, alguma coisa, são com relações do passado,
exato,
família, combate, ele estimula. Então, gente, não tô dizendo que o filme seja maravilhoso, não, mas ele tem algumas fórmulas que funcionam, como o Barreto lembrou. Então, Barreto, a tua emoção é justificada, cara. Pode ter vergonha, cara, de ter isso.
Não, foi legal, assim, e eu não esperava, acho que foi o mais interessante. De ver em um filme que a última coisa que eu esperava era me emocionar com ele. E, sei lá, veio num momento específico. Eu lembrei muito do Além da Linha Vermelha, que tem tudo isso que o Giovanni tá falando e muito mais.
Do caralho também, um filme da porra.
E sei lá, eu acho que em termos de edição, eu nunca vi uma cena tão com timing tão certo.
Mas tem algumas escorregadas bonitas, né? Também em termos de edição, né?
Ah, tem. Como o filme tem muitas storylines e, como eu falei, muitos vilões, muitos personagens, um mundaréu de gente, é inevitável que acabe uma storyline atrapalhando a outra. E foi o que aconteceu. A gente teve um vilão muito fraco, a gente teve os observadores de Fringe lá.
Fringe! É isso mesmo que eu tô tentando lembrar. Tem razão, Thiago. Vai, manda abraço.
Aparecendo de um modo quase inexplicável, a gente não sabe exatamente qual é a intenção deles.
Estamos aqui pra tumultuar, ele bem disse isso.
Qual é a intenção deles? Qual é o endgame deles?
Aí a gente pergunta, Dracon, isso é explicado na novelização?
Tá falando da versão que me mandaram?
A novelização, isso, exatamente.
A do livro, não tanto quanto mais do que a gente viu ali, mas dá pra ver que eles estavam realmente pensando em ter mais explicações, uma coisa mais expandida. Mas é completamente satisfatório, pelo menos na versão do livro.
Fiquei em dúvidas com isso, não, Sikas, porque ele deixa claro, mas não vamos dar spoiler, né? Eu senti que a explicação que eles deram ali foi meio que combinou, como o Rafael falou, satisfatório com o que o personagem é.
Teve personagens ali que eu queria ter visto mais, que acabaram sendo aproveitados, como o Cantus Khan, do James Purifoy. Ele parecia um guerreiro meio porra louca, que eu queria ver mais em cena.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta aí. Ô, Barreto, eu lembro de ter comentado comigo que existe uma cisma muito grande de Hollywood em relação à Disney em fazer filme de ficção, né? Parece que não deixam a Disney evoluir nisso, né?
Na verdade, não é só com a Disney, Juras. É com todo mundo. A gente viu o Avatar. Olha, o Cameron foi o melhor diretor. O filme ganhou? Não. Deu Guerra ao Terror. sabe? Existe muito isso, isso o Dracon deve ver tanto quanto eu, e o Sigurd também, é um preconceito absurdo.
O Tron, por exemplo, né? O Tron, que acontece com o Tron?
Não, não, o Vani sofre preconceito aqui com ficção científica.
É feia a coisa, é feio a coisa, o pessoal não gosta, sabe? O filme tem que, a ficção científica tem que ser pano de fundo, bem escondido, secundário, tipo Inception. Sabe? Coisas assim que você não vai achar que é ficção científica.
Mas por quê? Mas por que fizeram essa campanha contrária ao John Carter? Por quê?
Isso foi uma questão política. A Disney tem uma postura contraditória, uma postura de investimentos que desagrada muita gente, e uma postura de abrir espaço para divulgação do filme que está ficando impertinente até. Disney está fechando as portas para que as pessoas vejam. Disney está sendo extremamente exigente, extremamente mala no aspecto de você ganhou um brinde no nosso evento de imprensa, você não pode falar que você ganhou.
Caramba.
Senão você vai ter que devolver e você nunca mais vai fazer nossos eventos. Então.
E o pessoal fica com medo, né? Então, de falar mal, então, né?
Fica. E a Disney é controladora. A Disney sempre foi controladora. Isso desde o Walt Disney. Muito controladora, uma política controladora. E isso começou a desagradar de forma assim, clara. E a imprensa começou a reagir, então muito não foi nem muito por conta do filme, mas uma reação política. Então, vocês vão jogar com a gente ou não? A gente pode ferrar o teu filme. Aí o filme sai, um dia depois tem uma cópia em DVD no mercado.
É.
Sabe?
Então.
E aí é aquela coisa, que as pessoas que jogam, que os estúdios têm que entender e a Disney tem que entender, é que quem depende disso para viver, joga dentro do, sabe? Joga direito, respeita as regras. Tem que se preocupar com os caras que não tem que perder. O cara que foi um freelancer no estúdio que estava convertendo para DVD. Ou alguém que teve acesso. Sabe, não tem que se preocupar com quem vai fazer todo mês. Como no caso do Rafael, que é um editor, que vai pagar pelos direitos do livro. No meu caso, que eu tô lá indo trabalhar e mês que vem eu quero um próximo filme da Disney para divulgar. Porque é o meu trabalho. Então é um excesso de zelo direcionado no lugar errado.
É que quem é óbvio, geralmente o pessoal cuida. Agora, aquele que não tem nada a perder é que ele geralmente foge. Então esse que é o problema. Muitas vezes, você pega uma pessoa, você que tem responsabilidade, você, Dracon, já tem um nome no mercado. Então o que acontece? Todas essas pessoas, o pessoal fica com esse medo de jurar, mas você é exatamente a pessoa que não vai fazer isso. Entendeu? Eu fico chateado com essas posturas. Isso é geral. Isso aí é uma postura geral e acaba estragando. E acaba estragando, talvez, assim, uma coisa que eu posso dizer pra você é o seguinte. O John Carter tem uma mensagem pra dar, tá? Que você pode fazer diferente. Você é uma pessoa que já deu vários testemunhos que eu vi aqui dentro, que você já falou coisas que são estimulantes pras pessoas que muitas vezes estão ouvindo a gente e precisam de uma palavra diferente. O John Carter tem uma mensagem. Você, mesmo em outro lugar, em outro momento, numa situação totalmente adversa em que você está sozinho, você pode virar a situação a favor de você. Tá?
Ou então fazer o melhor numa situação completamente adversa.
Exato, cara. Então, aí o cara faz uma politicagem contra o filme, tudo bem, cara. Eu sei que o filme não é perfeito, não é maravilhoso e tal. Eu defendo de certa forma o filme porque faz parte da minha infância, porque eu acho que é uma coisa que é legal. E principalmente saber agora, através do Dracon, que foi Monteiro Lobato que traduziu, cara. Pô, vamos ter respeito.
Deixa eu perguntar notas. Notas para o filme John Carter, tá? De 0 a 10. Comece logo você, Giovanni. Nota de 0 a 10 para John Carter.
Vou dizer assim, que eu, quando digo parte técnica, assim, só aqueles detalhes, os pontos e tal. Isso eu posso tranquilamente dizer que o filme em si, ele é um filme 8. Você observa assim, aquelas batalhas entre as naves, as batalhas entre os guerreiros, que eu acho que é excepcional. A interação entre o John Carter com os alienígenas verdes, bem representado pelo Willem Dafoe, excepcional. Isso eu posso dizer assim. Agora, como todo, o filme dá um 6zinho básico, entendeu?
É, não, mas juntando, dá um 7 então?
Botar 7,5, puxando pra 8, vamos botar assim.
Tá certo, tá certo. Vá, Fábio Barreto, sua nota.
Essa história, né, que é a grande história que a gente comentou, é algo que a gente tem que ver, porque a gente tem que internalizar, tem que decorar, a gente tem que vivenciar isso, porque cada um de nós um dia vai contar pros nossos filhos, pros sobrinhos, eles vão contar pros filhos deles, e a gente vai sempre ter essa meta a seguir, essa meta de que uma ação sua pode afetar nem que seja a vida de uma outra pessoa, não necessariamente salvar o mundo, mas acho que às vezes se você consegue fazer alguém sorrir, já é o suficiente. Então, e no caso desse filme que me fez até chorar, vamos descontar os problemas e tudo, eu dou um 8,5 tranquilo pra ele, e vale a pena ver, e sem 3D, se você ainda não viu, não pague tanto pelo 3D, vai ver no 2D mesmo e seja feliz.
Boa, boa. Tiago Siqueira.
Tem problemas do ponto de vista narrativo? Tem. No entanto, o que me faz ter um carinho imenso por isso. O DNA dele, a gente viu em várias histórias que basicamente formaram os nossos caráteres. O caráter do Jurandir, o caráter do Barreto, com certeza o caráter do Barreto, com certeza o caráter do Giovanni, com certeza o caráter do Dracon. E, portanto, não tem como você não gostar disso. Tem esses problemas? Tem. Tem personagens subaproveitados? Tem. Você pode ter a sensação de déjà vu assistindo? Pode. Mas entenda, foi dali que vieram todas essas histórias que você gosta tanto. É importante do ponto de vista histórico, é importante do ponto de vista do ponto de vista fílmico. É um puta exercício de direção do Andrew Stanton, que eu acho que é um cara que vai estourar posteriormente, como diretor live action também. Eu dou um 7 tranquilo.
Então deixa eu dar minha nota aqui, o Dracon finaliza com a nota dele. Eu vou dar uma nota 6 por John Carter. Porque eu não conheci o original, eu não tive essa base toda que vocês tiveram, por exemplo, com a obra original. Então eu não tive como me apegar assim. Me apeguei agora com vocês falando, entendeu? Aí eu descobri muita coisa e até tentei mudar um pouco a minha nota. Mas eu acredito que como filme, que a gente tá avaliando aqui o filme, não a história do John Carter, mas o filme em si, ele é uma nota 6. E uma nota 6 recomendando pra ir assistir, que é uma 6 que beira 7, não um 6 que beira 5, tá? Essa é a minha nota. Rafael Dracon.
Então, é isso aí. Como o Siqueira e o Barretão Giovanni comentaram aí, concordo com tudo que eles estão falando sobre a importância disso. E como o filme realmente podem ter problemas, que a gente sabe que tem personagens que poderiam ser melhores aproveitados ou não. Como filme, eu daria uma nota 7 realmente pra ele. Agora, como diversão, como a paixão, tanto se vê do diretor por aquela história quanto da gente. É o que eu senti lendo o John Carter, quando me mandaram antes. Eu vi ali uma tentativa e eu vejo um sucesso de trazer o sentimento que aquela história gerou naquela geração antiga e na nossa, que é uma geração anterior à de hoje, para essa geração de agora, essa geração conectada, essa geração que pensa muito rápido. Eu vejo isso, trazendo aquela coisa de que você pode estar em outro lugar, você pode que existam pessoas que não são humanas, mas você sempre vai ser humano porque vai ter sentimentos como a esperança e o amor dentro de você, que o livre-arbítrio nunca vai poder deixar de ser seu. Então, como diversão, eu achei 10. Como filme, 7, então fica uma nota aí, 8, 8,5. Uma nota 8,5 pra mim tá legal.
Tá. O Dracon, só pra aproveitar aí, já que a gente tá finalizando aqui, e você falou, o Dracon agora é editor, se transformou, né, até a evolução, um Pokémon, né? Saiu de escritor.
Horrível, Jurandir, meu Deus!
É o cogumelo do Mario Bros.
Dracon, você agora é editor do selo Fantasy, Casa da Palavra, e lançando John Carter nas livrarias.
Estamos tirando com o John Carter, porque vocês sabem que eu fui responsável pela indicação de Guerra dos Tronos no Brasil. Se tornaram os livros de maior sucesso hoje em dia, né, do país. Caramba. E naquela época eu já tinha indicado o John Carter, desde aquela época também. E acabou que então, junto com o trabalho que foi feito com o Dragões de Éter e toda a minha história com a Leia Brasil, eles resolveram me dar um selo editorial, né?
Maravilha.
Então a gente vai fazer esse trabalho com a literatura fantástica, tanto nacional quanto internacional. E estamos estreando com esse original que chegou para mim da Disney. E eu achei fantástico nesse sentido, de ele resgata aquilo que, para a geração de hoje, aquilo que a geração antiga sentia, sabe? Com essa história. Então, tá ali aquela motivação, tá ali aquela virada de páginas, aquele legal. Herói com pegada, aquela coisa que a gente conversou ao longo do cast, né? Então, recomendo, estamos aí chegando nas livrarias e espero que nosso trabalho leve a gente até Marte.
É passagem lá.
O Dracon, aproveitando aí, você falou da Fantasy, falou do John Carter. Fala a novidade aí, pessoal. Acho que o pessoal vai gostar de ouvir.
Nós temos uma novidade, né? Nós temos 3 autores, né, que nós vamos lançar. E um deles, inclusive, né, se chama um tal aqui de Fábio... O que que é isso aqui? Fábio Barreto.
Palmas, por favor, palmas.
Finalmente!
Tem um tal aqui de Filhos do Fim do Mundo.
Exatamente.
Que caiu na minha mão aqui, que é, né, uma indicação brilhante que chegou na minha mão. E eu espero que, né, a gente consiga fazer também mais um bom trabalho.
Best-seller.
Né, Vano, que depender aqui do Rapadura Cast.
Com certeza. Olha só, se você não entendeu, meu filho, Os Filhos do Fim do Mundo, do Fábio Barreto, vai ser publicado no Brasil inteiro. É uma conquista não só do Barreto, do Dracon, mas acho que toda da galera que acompanha todo, desde o SOS Hollywood, da história toda do Barreto, daqui do Rapadura Cast, acho que é uma conquista da galera toda, e a gente vai falar ainda muito sobre Os Filhos do Fim do Mundo, muito em breve, hein?
Eu tô quase chorando aqui, vocês não têm ideia.
Bota pra fora, não, cara.
Porque, só uma coisa rapidinha, no dia que o Rafael me convidou e a gente começou esse contato, que culminou o contrato e tudo mais para o livro sair. Eu estava naquela, eu não conhecia muito bem o Dracon, aí o que eu faço? Eu vou pular de alegria, vou falar com ele. Enfim, eu meio que fiquei feliz moderadamente no Skype. Aí eu desliguei o Skype. Eu achei que a polícia ia vir na minha casa. Eu gritei. Isso é final de Copa do Mundo. É treta!
Eu tenho a felicidade de ter feito a ligação entre os dois e fico muito feliz por ter dado tudo certo.
Verdade, verdade.
Obrigado. Bom, trabalhar forte aí para 2012 ser um ano especial para todo mundo.
Sim.
Gente, eu, quando comecei a ler, a gente era obrigado a ler literatura, somente literaturas brasileiras, tá? Então, o que restringia muito o nosso horizonte. Tô sendo bem depoimento bem pessoal. Quando eu vejo essa oportunidade, inclusive ver minha filha lendo Não Riam, Crepúsculo, certo? Eu acho legal, por um lado, nós temos a oportunidade de, inclusive, termos autores com o mesmo porte, talvez com essa mesma capacidade representada até pelo próprio Rafael, e fico muito feliz por parte do Fábio, porque a gente no Brasil, a gente precisa, gente, principalmente de gente com conhecimentos externos, para poder cada vez mais a gente desenvolver, não achar aquela forma bitolada e forte que eu cresci lendo os livros brasileiros, entendeu? Eu acho louvável o trabalho aí, acho excepcional, por exemplo, a influência do game, do Guerra dos Tronos, que trouxe no nosso país. Então, cara, eu acho excepcional, cara, eu acho que o caminho é esse, eu tô muito feliz em, pelo menos, estar participando desse, vendo esse sendo testemunha desse momento, cara, acho muito legal.
Muito bom, muito bom. E para prestigiar, inclusive, o selo Fantasy, vamos lá, vamos comprar o livro John Carter. Eu acho que a descrição no livro deve estar muito melhor do que está aparecendo no cinema. Eu tenho certeza absoluta.
Com certeza.
E que se você quiser entender mais, eu não entendi algumas coisas, acho que com o livro vou entender muito mais. Então vamos prestigiar, porque muito do que pode acontecer no futuro parte desse primeiro livro, né, do John Carter, da Fantasy e tudo. Então vamos prestigiar, vamos lá. Tá, passou na loja, na Saraiva, na
Cultura.
Na Cultura.
Onde mais? Submarino, tudo aí. Tudo
isso, online, submarino e tudo. Vamos comprar aí pra gente garantir, né? Garantir no futuro da nossa geração aqui, da nossa turma. Beleza? Muito obrigado a todo mundo pela presença. Você ouvinte, deixa o seu comentário. Até semana que vem.